convidado.
O PRS foi a terceira força política mais votada nas eleições de março de 2019, com 21 assentos parlamentares e, neste momento, tem quadros do partido no arco da governação na Guiné-Bissau. Às eleições do próximo dia 4 de junho, Florentino Mendes Pereira é o cabeça de lista do PRS. Quais são as prioridades do seu programa de campanha?
Nós elegemos como primeira prioridade a consolidação da paz, a estabilidade, a consolidação do Estado de Direito Democrático e a realização de algumas reformas profundas. No que concerne às reformas, pensamos, por exemplo, fazer reformas no sistema político, rever a nossa Constituição, que é uma Constituição que remonta de 30 e tal anos, está ultrapassado no tempo, portanto é preciso rever a Constituição.
Essa visão da Constituição prende-se com, eventualmente, definir, sim, deixar mais claro qual é o papel do chefe de Estado e qual é o papel do chefe do governo?
Não é só o papel do chefe de Estado, mas é definir o sistema. Se vamos optar claramente para um sistema presidencialista, semipresidencialista ou qualquer outra forma, mas que fique claro na Constituição. Não podemos continuar com esta Constituição ambígua que acaba por ser a fonte
de problemas na Guiné-Bissau, essa ambiguidade?
Sim, exatamente. Portanto, é preciso rever isso. Naturalmente, a revisão constitucional requer 2/3 de deputados que compõem a Assembleia. Não é fácil. Por isso, temos que dialogar com todas as forças vivas da nação.
Florentino Mendes Pereira, os números em relação à Guiné-Bissau, no que respeita à educação, são números graves. 46% da população é analfabeta, 24% das meninas em idade escolar não vão à escola, 44% das crianças, raparigas e rapazes, em idade escolar não vão à escola. Greves é uma coisa que é recorrente neste setor da educação. Como é que se pode reverter esta radiografia?
Esta questão faz parte da nossa prioridade. Nós intitulamos isso de capital humano. Portanto, a nossa preocupação nesta perspectiva vai para os setores da educação, da saúde e da proteção social na Guiné-Bissau. É verdade, as estatísticas que acabam de avançar são factos. Portanto, isto demonstra claramente que há um trabalho profundo a fazer. Não podemos estar no século XXI e ter 46% da população analfabeta.
Portanto, sendo que as mais prejudicadas são as meninas e as mulheres.
As meninas.
A grande franja dos eleitores no próximo dia 4 são mulheres.
Nós preconizamos um capítulo especial no nosso programa só para a juventude e mulheres. Temos consciência clara dos sacrifícios que estes dois componentes da nossa sociedade sofrem. Devemos continuar com a política que iniciamos em 2000. Criar estímulos para que as meninas vão à escola. Por exemplo, em 2000, 2001, não havia sistema de cantinas escolares. Mas depois que começamos a dar comida nas cantinas escolares, o número das miúdas aumentou. Mas também há problemas ligados à tradição. Há muitos fatores que estão à volta disso. São questões que nós vamos tentar ultrapassar para motivar o acesso das meninas à escola.
Um outro setor chave para a Guiné-Bissau é também o setor da defesa e segurança. O que é que o PRS se propõe a fazer neste campo?
Entre várias reformas que vamos fazer a reforma no setor da defesa e segurança. É preciso reformar esse setor. Vamos continuar a trabalhar para que as nossas Forças Armadas sejam, de facto, Forças Armadas Republicanas. No domínio da segurança, também vamos continuar a trabalhar para garantir a segurança da nossa população em geral.
80% da população guineense depende da castanha de caju. Qual é a solução que o PRS tem para a crise que atravessa a castanha de caju?
Nós enquadramos essa questão no âmbito do nosso segundo objetivo, que é o crescimento económico. O que nós queremos é fazer parte de países de crescimento médio. Portanto, a nossa economia cresceu 3% em 2022. E neste âmbito, o setor primário, mas sobretudo a castanha de caju, contribuiu 90% deste crescimento económico. é um problema grave hoje na Guiné-Bissau. Estamos a ter dificuldades de comercializar a castanha de caju há 3 anos. Portanto, é preciso trabalhar para melhorar a comercialização da castanha de caju. Mas isto não basta. O governo, o que nós pretendemos fazer é a diversificação, primeiro, da nossa agricultura. Nós temos potencialidades enormes em termos da agricultura. Temos terras, terra fértil para a prática da agricultura. Portanto, para nós, a solução da campanha da castanha de caju é obrigatoriamente pela transformação. Devemos transformar a castanha para criar valor acrescentado no país.
Em março deste ano, o Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crime referiu que a Guiné-Bissau continua com potencial contínuo para ser usada para o tráfico de droga. O que é que o seu partido prevê, ou como é que o seu partido prevê tratar este problema?
Nós temos que continuar a colaborar com as organizações internacionais. Na nossa quarta prioridade, priorizamos a política externa, melhorar a imagem da Guiné-Bissau e lutar contra esse flagelo da droga. A Guiné-Bissau não é um país que produz a droga, é um país de trânsito.
É uma plataforma giratória, como dizem
Exatamente.
Organizações que denunciam esta questão.
Portanto, a Guiné-Bissau é um país com fracos recursos. Nem conseguimos controlar a nossa zona económica exclusiva, onde barcos piratas vêm de toda a parte do mundo para roubar os nossos produtos. Para acabar com isso, vamos continuar a cooperar, a fazer esforços internos, mas também só podemos melhorar isso com a parceria internacional, como já estamos a colaborar com as Nações Unidas, com alguns Estados, nessa batalha. A Guiné-Bissau tem fracos meios para lutar contra este flagelo, se não contar com a parceria internacional.
Florentino Mendes Pereira, nos últimos tempos multiplicaram-se os ataques a ativistas e opositores políticos na Guiné-Bissau, denúncias de jornalistas ameaçados e exilados, rádios atacadas, rádios caladas, também bloqueios à sede do PAIGC, um partido que também concorre a estas eleições. ONGs guineenses falam em clima de medo e suspeição. O que é que tem a dizer sobre esta questão de problema de liberdade de expressão, problema de liberdade de imprensa?
Quando falamos na nossa primeira prioridade, vamos trabalhar para a consolidação do Estado de Direito Democrático, estamos precisamente a referir a estas questões. Portanto, vamos trabalhar para que haja liberdade efetiva. De ser considerado partido libertador da Guiné-Bissau. Mas o PRS é considerado partido que conseguiu levar a democracia até este ponto. Portanto, somos nós que, naquela altura da abertura política, trabalhamos para a democratização verdadeira. Portanto, como partido que não pactua pela violência, nós condenamos tudo que é a violência, tudo que vai contra a liberdade e os direitos fundamentais.
Qual é o prognóstico do PRS para o próximo dia 4?
Não temos dúvidas que vamos ganhar as eleições. O PRS será governo no dia 5.
Caso esse cenário se ponha, o PRS está aberto a coligações?
Exatamente. Para viabilizar o país, se não houver partido com a maioria absoluta, naturalmente estaremos dispostos para negociar com quem quer que seja, para viabilizar o país, viabilizar um governo.
O atual Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, já disse que não aceitaria nomes como, e passo a citar, Domingos Simões Pereira para o cargo de Primeiro-Ministro. Não fica inquinada desde já esta eleição com a existência de recusados à partida?
Bom, a partida, não sei o que é que motivou o Presidente da República a tomar essa posição. Desconheço, mas a Guiné-Bissau é um Estado de Direito e tudo tem que ser visto no quadro constitucional. Portanto, deve haver razões para ele pronunciar assim, mas isto tem que ser enquadrado do ponto de vista constitucional. Se o Presidente tem poderes para fazer isso, cabe-lhe tomar essa decisão. Agora, o que o PRS defende é o respeito da Constituição, da vontade popular, para que o país continue na senda da estabilidade.
Florentino Mendes Pereira, o cabeça de lista do PRS às legislativas do dia 4 de junho na Guiné-Bissau. Muito obrigada.
Obrigado.